Doutor Gustavo, estava fazendo aqui uma avaliação rápida a respeito de quem perde, quem ganha dessa eleição. E eu estava encerrando falando a respeito da abstenção enorme que nós tivemos novamente.
Muito alta, né?
Pois é. Estava falando aqui, doutor Gustavo, que ela foi até mais alta do que as últimas eleições, certamente por conta da pandemia. Mas é um quadro, um índice que vem se repetindo já há várias eleições. Como é que o senhor vê essa história dessa abstenção, doutor Gustavo?
É que a abstenção ela tem duas razões de ser, né? A primeira, a absoluta falta de consequência para grande parte das pessoas que se abstêm. Porque se a gente vive num país como o Brasil, onde uma vasta parcela da população não tem...
Opa. Pode falar, doutor Gustavo. Doutor Gustavo?
Oi, alô?
Oi, estamos ouvindo.
Uma vasta parcela da população não tem acesso a absolutamente nada, quanto mais a perspectiva de ter um emprego público, de viajar para o exterior e outras coisas, tirar passaporte e coisas mais, a única consequência que tem para você não votar e, consequentemente, não estar sem quitação, sem um recibo de quitação, é você sofrer uma punição em dinheiro, que é uma punição que não passa hoje de 15, 16 reais, que você vai pagar quando você for ao cartório eleitoral renovar o seu título. Então, quer dizer, para a vasta maioria da população brasileira, a não quitação eleitoral não gera problema nenhum. E a gente tem que somar isso, Cacá, o fato de que as pessoas estão descontentes com o sistema político, com o sistema eleitoral brasileiro. E isso gera frustração nas pessoas, e as pessoas, na hora de votar, vão falar, para que eu vou lá? E daí isso que a gente está vendo, né?
Agora, doutor Gustavo, eu estava falando aqui que, na prática, o que nós temos é o fim do voto obrigatório, não é?
Na verdade, tudo conspira para isso. Tanto a falta de consequência, a falta de sanção, que efetivamente seja sanção, o absoluto desprestígio que a vasta maioria da população, talvez metade dos eleitores tem, vão votar porque é obrigatório. E é uma evolução dos tempos, né? À medida em que a gente fosse caminhando para um sistema de votação mais moderno do que esse, essa questão do voto obrigatório, essa discussão do voto obrigatório vai tomar mais força.
Doutor, tem a participação aqui de ouvintes já, né? Antes do senhor entrar, o Murilo estava perguntando, e a abstenção aqui na Grande Vitória, Serra, Vila Velha, Vitória e Cariacica, como que ficou? Ontem, durante a apuração dos votos, a gente estava comentando, aí eu peguei aqui a Serra como exemplo de abstenção. A Serra, 104.526 eleitores não foram votar. Isso, doutor Gustavo, esse número foi bem maior do que recebeu o candidato derrotado, Fábio da Rede, que teve 91.931 votos. Só para o eleitor ter uma ideia, o grande derrotado foi a abstenção, vamos dizer assim, né? Ficou em segundo lugar lá na Serra. Quantidade foi aqui da Grande Vitória, o município que nesse segundo turno apresentou o maior percentual de pessoas que deixaram de votar. E aí
ontem no Rio de Janeiro, Letícia, a praia, uma fotografia que eu vi, a praia estava absolutamente lotada. Eu tinha, assim, curiosidade em saber o índice de abstenção especificamente do Rio de Janeiro.
O Eliomar, a gente vai procurar aqui para o senhor. O Eliomar, ele fala o seguinte: doutor Gustavo, o número de abstenção alto também, porque as coisas não mudam, a política está um tanto quanto desacreditada.
É isso aí.
As pessoas têm, elas manifestam, eu acho, doutor Gustavo, essa distanciamento mesmo em relação ao mundo da política, sem participar da eleição. Ou seja, o que elas querem dizer, o recado que vem da parte delas é: eu não concordo com nada disso, não quero participar, não gosto dos candidatos, muitas vezes tem isso, né? não quero votar porque eu não concordo com nenhum deles. E daí isso vem através da abstenção, daí eu acho que dá uma mescla, né? Da abstenção, voto branco e voto nulo.
Você vê no primeiro turno, Cacá, a pessoa escolhendo o candidato que mais simpatiza, que mais atrela com a sua ideia de vida, né? O que você é, o que você pretende para o seu futuro, enfim. E no segundo turno as pessoas votam para não colocar aquela pessoa, né? Para impedir que a outra pessoa que ele não gosta vá para a prefeitura, vá para o governo, vá para o país. Então é o voto não no segundo turno.
É, só para esclarecer a dúvida do senhor, no Rio de Janeiro foram mais de 1.720.000 eleitores que deixaram de votar.
720.000.
720.000, é 1.720.000 eleitores. 35%.
É a maior abstenção da história política da cidade, na disputa do segundo turno, né? Na disputa do segundo turno. Acho, talvez, no Rio de Janeiro, isso também se deve pelo fato de a eleição ser dada como garantida, decidida já antecipadamente por conta da vantagem que Eduardo Paes tinha lá, né? E da rejeição do Crivella. É,
e foi maior do que o número de votos recebidos pelo Eduardo Paes, tá?
Pelo vencedor da eleição.
Pelo vencedor da eleição. Venceu a abstenção no Rio de Janeiro.
Venceu. Igual o Mosquito que venceu em Vila Velha uns 30 anos atrás.
Agora, doutor Gustavo, num caso como esse, só para a gente encerrar, de uma revisão eventual da obrigatoriedade do voto, isso deveria passar pelo Congresso. Agora, isso seria uma emenda constitucional? Acho que sim, não?
É, tem que ser por emenda constitucional.
Tem que ser por emenda.
A Constituição prevê que o voto é obrigatório.
É, isso vai dar muito debate. Certamente alguém vai levantar isso, alguém vai levantar essa possibilidade, muito embora, para os políticos, o voto ser obrigatório é uma vantagem, né? Eles têm daí a possibilidade de garantir a presença dos eleitores nas urnas. Então é difícil que isso parta de políticos. Mas vamos aguardar, porque está ficando muito clara a ideia de um terço da população, em média, que simplesmente não quer participar da eleição. Tem participação, Letícia?
Tem mais participação aqui para o senhor, doutor Gustavo, do Rony agora. Fala, Rony.
Bom dia, Cacá, Letícia. Eu concordo aí com o doutor Gustavo no que ele falou. E acrescento mais, é que os responsáveis, o TSE, os parlamentares, eles não investem em programas de conscientização da importância do voto. Então, quanto mais as pessoas ficam sem exercer esse direito, para eles melhor.
É, eu acho que vai por essa linha. Há mesmo um sentimento muito, muito ruim, estabelecido por aquela ideia de que, olha, sou contra tudo isso que está aí. E não sou favorável nem a PT, nem a Bolsonaro, nem a PSDB, nem ao Centrão, nada disso me atende. Então a pessoa simplesmente não participa, né, doutor Gustavo?
Cacá, nós temos no Brasil 37 partidos. Se cada um desses partidos fizesse algum tipo de divulgação, algum tipo de atividade para divulgar o seu programa, né, para formar filiados, a gente estaria numa situação melhor do que está hoje. Mas partidos só se lembram do eleitor na época da eleição. É, passada a eleição, são 2 anos de negócios internos, de coligações, de intrometer na administração de quem foi eleito na sua sigla. Enfim, o eleitor, o cidadão, é esquecido. Né? Então, esse tipo de coisa, dos 37 partidos, vão pensar também, Cacá, não existem esses 37 ideológicos, né? Seja ideologia de esquerda ou de direita,
sem contar,
mas grande parte é partido que é feito para receber dinheiro, é para receber fundo eleitoral, né? É para fazer negócio na época de eleição, de minutos de televisão, de espaço em determinada área, é o que se vê.
Sem contar, doutor Gustavo, que nós temos 30 e tantos já existentes e mais 30 e tantos na fila, se não me engano são mais 33 partidos que estão na fila tentando buscar a regularização na justiça eleitoral. Tem até o partido dos Corinthians.
É a banalização, né? Aí é a esculhambação total. Tem partido, nada contra o Corinthians, Cacá, tem partido da nação, da torcida corintiana.
Era como se fosse na Argentina, teria que ter um partido maradonista.
Ah, mas vai surgir. Você pode ter certeza absoluta, já tem uma religião, né?
Pois é.
Igreja maradonista. Vai surgir um partido maradonista, mas em 2 tempos lá na Argentina.
Tem participação, Letícia?
Tem várias participações aqui para conversar com o senhor aqui hoje, doutor Gustavo. Tem mais contribuição aqui do nosso ouvinte agora. A Yasmin, ela fala o seguinte, olha, acredito que se o voto não fosse obrigatório e se não houvesse financiamento público, haveria um empenho genuíno da base e dos candidatos. Porque do jeito que está, fica fácil para ambas as partes.
Sem dúvida. É o que a gente estava falando, Letícia, Cacá. Os partidos não trabalham a divulgação das suas propostas, das suas plataformas, formando uma base, né, de filiados jovens. Não. Então, a população está o seguinte, lá na hora da eleição, eu vou pegar nesse cardápio aqui de 37, vou escolher o que mais me apetece.
Tem mais contribuição aqui do nosso ouvinte, o Daniel. Fala, Daniel.
Bom dia a todos. Só trazendo uma reflexão aqui. Nós, eleitores, estamos quase que nem alunos de faculdade. Nós temos toda a matéria à disposição, mas muitas vezes a gente não vai buscar a fundo o conteúdo. Fazendo essa analogia para a eleição, a política, nós temos aí à nossa disposição todas as informações que a gente não vai atrás. E aí, muitas vezes, a gente senta e fica reclamando que a gente não muda e que as coisas não mudam. Mas quanto a gente corre atrás disso?
É verdade também. Informação tem muita mesmo. Os programas todos, por exemplo, eu até critiquei nesse período anterior aí à eleição o fato de os programas serem um tanto vagos, mas de qualquer forma, quem quisesse saber quais eram as propostas dos candidatos, eles ficam todos registrados no TSE, no TRE, não é difícil de ter conhecimento disso não, é verdade. Isso ele, acho que o ouvinte tem razão.
E outra coisa, Cacá, esse tempo de televisão é brincadeira, né? Não deveria existir isso. Porque a pessoa vai lá, tem 10 segundos para falar seu nome e para falar o seu número. Não dá condição de um vereador ou do candidato a vereador dizer alguma coisa mais do que não, vou trabalhar para educação e segurança, paz e não sei o quê. E muitas vezes a gente vê candidato a vereador fazendo proposta que ele não tem competência a ser eleito para implementar. E isso aí fica só emblemazinho, um rótulo que se cola na frente e a pessoa vai para trás.
É isso aí. Doutor Gustavo?
Oi, tô vendo.
Ah, bom. Era só para nos despedirmos, ou você tem mais participação,
tem
Letícia?
Tem várias aqui, participações.
Então, vamos lá, então.
Fala o seguinte para o senhor, doutor. Doutor, voto é direito, não deveria ser obrigação. Eu tenho o direito democrático de dizer, não quero votar.
Letícia, o que a gente tem que compreender é o seguinte. A Constituição de 88, né, ela foi gestada após um período de ditadura. É por isso que a nossa Constituição contém tantas garantias, tantos fundamentos, tantos princípios que tem como objetivo, né, reforçar a ideia de Estado de liberdade. Ok? Então a gente tem essa Constituição que dá um valor ao voto direto muito grande. E por dar valor ao voto direto muito grande, considerando como conquista, a ideia do legislador foi dizer o seguinte: olha, já que a gente conquistou esse direito no Brasil de forma plena, né, porque a primeira eleição direta foi depois da Constituição de 88, a gente vai impor isso aí como se fosse uma homenagem à conquista. Então, o voto obrigatório é o cidadão indo para dizer: olha, eu estou homenageando essa conquista democrática, essa conquista da cidadania.
Agora, tem outra participação também dentro desse assunto, do Antônio Trancoso.
Cacá, Letícia, doutor Gustavo, bom dia. Porque se é que para o voto obrigatório, passar por uma PEC, as coisas assim, por que não faz então um plebiscito, uma consulta pública, se o povo quer ou não o voto obrigatório? Positivo?
Eu acho que já sabe o resultado, né?
Oi? Todo mundo já sabe, pelo menos 30% pela não obrigatoriedade.
O problema vai ter abstenção no plebiscito.
Vai ter abstenção no plebiscito. Daí eu quero ver como é que vai ser feito. Então tá bom, doutor Gustavo. São 10 horas e 3 minutos. Obrigado pela participação e boa semana.